Hoxe vamos falar sobre Perashat Re'e. No capítulo 12, versículo 4 e 5, a Torá nos diz o seguinte: Lo ta'asun ken la Hashem Elokechem. Não farão assim para Hashem, seu Deus. Ki melamakom asher yibhar Hashem Elokechem mikol shiftechem. Pois apenas para o lugar no qual Hashem vai escolher de todas as tribos na terra de Israel, assume Chemosham, colocar seu nome lá. De que está falando este versículo? Nós temos duas explicações em Rashi. A primeira explicação, Lota Asun Ken, não façam assim, ou seja, de fazer sacrifícios fora do local a ser escolhido por Hashem, futuramente Yerushalayim Betamigdash. Só naquele lugar vocês podem fazer. Ou seja, que de acordo com essa explicação, essa é uma continuação, esses versículos, uma continuação dos versículos anteriores, que está escrito o seguinte: Vocês, vocês têm que destruir todas as idolatrias quando entrarem na terra de Canaã, e papapá, learim, magaot, e a Torá diz: Não podem fazer sacrifícios como os idólatras faziam, que em qualquer esquina tinha um ídolo e faziam os sacrifícios, vocês têm que fazer o sacrifício apenas em Yerushalayim. Esta é a primeira explicação. A segunda explicação, que se refere sobre o pasuk anterior. Venitatztem et mizbechotam, diz anteriormente isso outra. E vocês destruirão seus altares, e vocês, e batem et shemam minamakumahu, apagarão os nomes dos ídolos em todos os diferentes lugares onde eles estejam. E sobre isso vem a Torá e te diz: Não fazem assim, que se aprende que é proibido apagar o nome de Hashem. O nome de Hashem escrito não se podia apagar. E também o altar do Mizbeach, o altar que tinha no Betamigdash, é proibido, inclusive, você tirar um pedacinho de pedra, qualquer coisa, é uma transgressão lotase da Torá. Muito bom, até aqui a explicação do versículo. A pergunta que levanta aqui no livro Yehi Reuven, que eu tenho aqui em mãos, é o seguinte: como, de acordo com essa segunda explicação, se explica a continuação, a segunda parte? Pois vocês vão ir ao lugar onde escolheu Hashem. Se não está falando de fazer sacrifício, está falando de proibição de apagar o nome de Hashem, de proibição de destruir alguma peça do Betamigdash, o Mizbeach, etc. Então, de que está falando este versículo, a continuação? Ki melamakom asher yibhar Hashem. E ele dá, na segunda explicação, ele explica o seguinte: Are, quando a Torá diz não destrua o Betamigdash, por alguma razão, alguém pensa que algum Yehudi vai vir e mesmo ele próprio, com suas próprias mãos, vai descascar o Mizbeach, vai tirar alguma coisa da menorá, vai fazer algo? Claro que não. Então a interpretação do versículo, ele diz, se refere sobre o seguinte: Are famoso que nossos sábios disseram no Yerushalmi em Yomá, que diz assim: Toda a geração que não foi construída o Betamigdash nos seus dias é como se fosse que foi destruída nesses dias. Quer dizer assim, se você vive em uma geração que não foi reconstruído o Betamigdash, quer dizer que foi destruído agora. Mas o que quer dizer como se fosse estar destruído? A explicação mais profunda disso é o seguinte: que existe através das nossas atitudes. Se você tem atitudes boas, e de Abad Hinam, e Abad Israel, etc., tudo que contrário ao que provocou a destruição do Betamigdash, isso faria com que o Betamigdash se reconstruísse. Se o Betamigdash não se reconstruir, quer dizer que você está dizendo que todas as atitudes erradas justamente está provocando a destruição do Betamigdash hoje. E isso é a continuação do versículo. Kimeram makom asher yibhar Hashem Elokecha. Certo? Isso para Kimeram makom asher yibhar Hashem Elokechem. O que significa? Você não está assim que lá Hashem Elokechem. Não provoquem com suas atitudes que você esteja destruindo o Betamigdash e hoje não seja reconstruído, é igual ao ser destruído. E este aqui é grave. Pois já explica Rav Chaim Volozhin e diz que haré o Bet HaMikdash cuando os goim consiguieron destruir el HaMikdash. Jajamim nos ensinan Kimha Tejina Tahant. O sea, ya estaba destruido el Bet HaMikdash. Solo faltaba tirar las piedras. Faltaba la vida del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Por los pecados nuestros. Entonces, ¿qué faz? Los pecados no es apenas provoca la destrucción del templo. Provocó, sino provoca actualmente no que no sea reconstruido. Y a través que a gente faz buenas actitudes y buenas acciones, entonces nos vamos reconstruyendo el Bet HaMikdash. Que luego en nuestros días, amén. Paso para la segunda parte de Parashat Re'eh. Y nos tenemos una mitzvah muy interesante aquí en la Torá. Parashat Re'eh mismo. Que la Torá nos dice lo siguiente. En el versículo 12, versículo 17. Lo tuchal lechol bisha'arecha. No podrás comer en sus portones, o sea, en sus ciudades. Eso que está diciendo aquí la Torá, ese versículo, estás refiriendo sobre ciertos alimentos que tienen que ser consumidos apenas dentro de las murallas de Jerusalén. ¿O qué? Maasar de Ganeja, Tirosheja, Vitzareja, o que es denominado Maasar Sheni, un dos Maasrot que se tiraba en el primero, segundo, cuarto y quinto año, Dashmita se tiraba, além de Maasar Rishon, se tiraba Maasar Sheni, que era para ser consumido en Jerusalén. Y los primogénitos que van a ser nuestros animales se tienen que ofrecerlos en Jerusalén y consumirlos dentro de las paredes de Jerusalén. La gente va a se atrelar apenas al verbo que la Torah usa. Cuando la Torah dice lo tujal lejol, la Torah no dice al tojal, no comerás fuera de Jerusalén, no podrás comer. ¿Qué significa no podrás comer? Significa lo siguiente, como explica el Targum. Let lach reshu lemichal. Você no tiene licencia para comer. Significa que cuando você no tiene condiciones de comer, cuando la Torah prohíbe una cosa, ¿cierto? La Torah no es que você dice, yo tengo opción, solo que yo no como porque la Torah prohibió. Un nivel tiene que ser que cuando una cosa es prohibida por la Torah, y cuando yo falo por la Torah, no apenas por la Torah escrita, por la Shulchan Aruch, por la Torah Talmud, por la Shulchan Aruch, la persona no consigue, lo tujal, no consigo comer, si la Torah prohibió. En una oportunidad de Ramón Feinstein, en la época que las ligaciones internacionales costaban muy caro, intercontinentales costaban muy caro, recibí un telefonema y fueron a buscarle en un Bet HaMidrash y dijeron, tengo una ligación de Eretz Israel, una pregunta de un rabo importante, papá, él se levanta, sale dirección al teléfono y de repente para. Macara, paró. Y dice, tengo alguien rezando aquí. Y es prohibido pela Alajano Shohanuch. Pasan a frente de quien está rezando dentro de los cuatro amot. Y paró. Parecía más tato, no conseguía mucharlo. Hasta él no terminar. No consiguió pasar. Contase sobre la época de Rav Yitzchak Mivarditchuv. Rav Levi Yitzchak Mivarditchuv, un grande rebe de Varditchuv, que él siempre hacía sanigoria para Israel. Y dice en una oportunidad en Erev Pesach, él llama a un shamash de él y fala, yo quiero que vos arrume para mí un pedazo de pan. Erev Pesach. Y él fue de puerta en todo vilarejo. Y no tenía un yehudí que tenía hametz en su casa. En la misma época en Rusia tenía prohibición de tabaco. Y dice, bueno, ahora yo quiero que vos va y procure un poco de tabaco. Claro, de un dinero. Él en media hora ya estaba con el tabaco en la mesa. Diz Rav Levi Yitzchak Mivarditchuv de Barreoli a seus filhos, Ribonos Rolam. Cuando você prohíbe una cosa, ellos no consiguen ter hametz en casa. Este tiene que ser o comportamento. Um comportamento tem que ser que eu não consigo. Se a Torá proíbe, eu não consigo. E por que me refiro para o público feminino desta forma? Porque as mulheres têm essa condição de transmitir isso dentro de casa, esse comportamento. O que a Torá proíbe, a gente não consegue. Não é que fala, sim, toma, talvez. Se a Torá proibiu, a gente não consegue fazer. Se a Torá proibiu, então não temos nem vontade de fazê-lo, pois a Torá proibiu. Isso que a Torá disse, lo tuhal lechol bisharecha, por isso a Torá disse, lo tuhal, não conseguirás comer, não pode comer. Quer dizer, não pode, não consigo. Por que não consigo? Pois a Torá proíbe. Em todas as coisas, em todos os aspectos da vida, essa tem que ser a transmissão para a nossa casa, a transmissão para nossos filhos. Quando a Torá proíbe uma coisa, é como se fosse que está no planeta Marte. Não existe. Então você pode ver, isso é muito comum. Você vai ver mais com filhos no supermercado e está cheio as gôndolas de todo tipo de chocolates, etc. E o filho já nem pede quando tem uma certa idade. Porque ele sabe que isso não é kashé. Não dá nem vontade. Esta tem que ser a transmissão. Shabbat shalom.